Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 9 de junho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Bom início de semana, Marcos Bezerra, para você e para os nossos ouvintes.
É isso, ótima tarde para você, Kátia Gomes, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Vai enviando já a sua mensagem aí, de preferência escrita. O Coutinho Neto também, daqui a pouquinho, chega bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já Coutinho, hein, com muitas informações, e aqui você participa, envia a sua mensagem para o 988291029, porque aqui você tem voz e tem vez. Mensagem de preferência escrita, tá, caro ouvinte, e nós divulgaremos. Bem, o Jornal do Meio-Dia desta segunda-feira está no ar, é um oferecimento. Mix Mateus e Lheus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12. 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, número 42, no centro, onde você encontra aquele presente para o seu namorado ou para a sua namorada. E o Nex. Meu futuro é o Nex. Você em evolução. Inscrições abertas. E Margram, mármores e granitos, preço, qualidade e variedade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. WhatsApp 73-999-06-8202. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa: serviço. Viagem no São João exige atenção redobrada. Você que vai pegar a estrada, é bom dar uma olhadinha no carro, né? No seu veículo antes, fazer aquela revisão. É importante.
Correio da Bahia, com 76% das multas por velocidade, BR-324 é motivo de alerta.
Ai, ai, viu? Falar nisso voltou, né? Os congestionamentos, é o presente de São João e do governo do estado para você, porque tá voltando aí o pedágio. Jornal O Dia, Teresina, UFPI, que é a Universidade Federal do Piauí, vai anunciar pacote de medidas para cortar despesas. As universidades federais são de maior a pior, porque o governo federal não está nem aí.
Folha de Pernambuco, dicas para economizar no Dia dos Namorados.
Jornal do Comércio, Recife, transplantes em Pernambuco contribuíram para recorde do SUS.
Diário do Nordeste de Fortaleza, avança data center de 50 bilhões de reais no Ceará.
Jornal Tribuna do Norte, Natal, número de conexões de energia solar cresce 183% em 10 anos no Rio Grande do Norte.
Meia hora do Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio, policial do BOPE é morto a tiros em briga de trânsito.
Jornal Globo, Rio de Janeiro, contas públicas. Governo vai rever mudança no IOF e editar MP para aumentar a receita.
Jornal de Brasília, Distrito Federal, Minha Casa Minha Vida, classe média puxa alta histórica.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, região metropolitana. Crise na saúde reflete baixa vacinação e escassez de leitos lá no sul do país.
Correio do Povo de Porto Alegre, interrogatórios de Bolsonaro e mais 7 réus começam no Supremo.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, invasão de javaporcos põe Serra do Cipó em alertas. Que coisa, hein, Marcos?
Uhum.
Que são aqueles javalis, né, que são idênticos a porcos, né? Aí chama eles de javaporcos.
Cruzados,
né,
com porcos, provavelmente.
É, exatamente.
Folha de São Paulo, super inquéritos no STF se espalham e concentram, né?
Na mão de ministros.
Na mão de ministros.
Saiu um a mais, um pódio aí. Jornal Estado de São Paulo, setor elétrico em 15 anos, conta de energia acumula alta de 45% acima da inflação.
Diário de São Paulo, São Paulo inicia vacinação em estações e terminais nesta segunda.
Jornal Valor Econômico, São Paulo. Opa, fiscal, acordo do IOF prevê taxar mais as BETs, fim de isenção para LCI e LCA e corte de incentivos.
A tribuna de Vitória Espírito Santo, bicicletas e patinetes já estão entre maiores alvos de bandidos.
Mas que coisa, hein, Marco? Bicicletas e patinetes. É porque ele já descobriu que tem muita bicicleta rodando por aí que vale bastante, né? São bem caras. Eita. E a nossa última manchete é sobre o Jornal Popular Goiânia, Goiás. Alego que a Assembleia Legislativa de Goiás gastou mais de 1 milhão em viagens internacionais. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. A gente começa por Ilhéus em Destaque, falando de São João. É, o São João antecipado de Ilhéus, que a Prefeitura já divulgou aí a grade. Isso mesmo, a Prefeitura de Ilhéus divulga grade de atrações do meu São João amado. O evento que vai ocorrer de 13 a 15 de junho na Avenida Soares Lopes, tá? Com grandes nomes do forró, estrutura reforçada e entrada gratuita, claro. Então, a Prefeitura de Ilhéus divulgou oficialmente a programação do Meu São João Amado, o Arraiá Ilhéus 2025. O evento, né, como eu disse, entre os dias 13 e 15, portanto, 3 dias, 13, 14 e 15, ali na Avenida Soares Lopes, com entrada gratuita, uma mega estrutura para garantir conforto, segurança e um forró para o ilhéus e turistas. Então, confira aí a programação completa, dia 13 de junho, sexta-feira, dia de Santo Antônio, hein? PH do Acordeon, Maiara e Maraíza, Netinho do Forró, Juninho do Acordeon, Thierry, Marlos Viana, né, que é ex-Calcinha Preta, e a banda Cacau com Leite, o Forró da Bahia, né, minha gente? Dia 14 de junho, sábado, Manu Batidão, Gigantes do Brasil, Paula Fernandes, Lordão, que você já sabe, né? Dança que o Lordão garante. Thales Lessa, Zabum Bahia e Mel de Forró. 15 de junho, no domingo, Tairone, João Bosco e Vinícius, Sim Ferrari, Hugo Henrique, Xote Apimentado, Trio da Ruana, Juninho do Acordeon e Matheus Fernandes. Então, além dos shows, o evento contará com uma vila temática cheia de charme, espaço gastronômico, com 170 barracas, transporte público gratuito nos horários e rotas da festa, com reforço na frota de ônibus. Haverá ainda estacionamento exclusivo para táxi e carros por aplicativo, transporte assistido para pessoas com deficiência, tá? PCDs, e um espaço reservado para o público também PCD, que vai assistir, assim, né, Marcos, o show, né, num local privilegiado, né?
Com certeza.
Ali na frente do palco, olha que maravilha! E para garantir a segurança de todos, a entrada será controlada com revista nos portais de entrada, obviamente, presença de equipes especializadas, né? E a prefeitura vai também disponibilizar uma casa de acolhimento e apoio às mulheres com medida de proteção e combate à violência, tá bom? Isso é importante, tá? Então, você que quer aproveitar, você que mora em Ilhéus, mora em cidades da região, e dá tempo de se organizar para vir, né? Aproveitar aí esse São João aí animado. Já está tudo animado, ficando animado. Estão arrumando já as ruas, né? Que bacana.
Se tiver em dúvida sobre qual dia curtir, vem para todos os três aí.
É, na dúvida vai para os três, né, Marcos? Uhum. Ai, ai. É isso aí. Mandar um abraço pro meu amigo Wilson Alvarenga. Ele já tá pronto para vir pro forró em Itabuna, né, não, meu amigo? É isso aí. Bem, 12h20. Vamos mudar de assunto e falar de algo que é muito importante, gente, que é doação de órgãos. Doar órgãos, órgãos salvam vidas, né? E a gente sempre falou sobre isso aqui no Jornal do Meio Dia. Não só no Setembro Verde, que é o mês de conscientização da doação de órgãos. Então, a gente tem uma informação aqui que um hospital de Itabuna fez uma captação de múltiplos órgãos. Não é isso, Marcos?
É isso. A Santa Casa de Itabuna voltou a fazer uma captação de múltiplos órgãos. Foi na manhã de ontem, domingo, no Hospital Calixto Midler de Filho, HCMF, após a família de um jovem autorizar a doação. O rapaz de 18 anos teve morte encefálica confirmada. Um helicóptero fez o transporte dos órgãos para Salvador. A cirurgia de doação feita em conjunto com a equipe de captação de órgãos da Central Estadual de Transplantes da Bahia. E após a retirada, policiais do 15º Batalhão fizeram a escolta da ambulância até o aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus, o que garantiu o transporte seguro e rápido para que os órgãos chegassem aos pacientes transplantados em Salvador. A doação de órgãos só ocorre com autorização da família. Por isso, a orientação é que todos conversem em casa e deixem claro seu desejo de ser doador, uma atitude que pode salvar até 8 vidas. É um ato de amor que transforma dor em esperança. Nosso reconhecimento e profunda gratidão à família do jovem doador, que mesmo em um momento de luto, fez questão de dizer sim à vida, afirma a enfermeira da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, CIHDOT, a Patrícia Betiar. Em um ato simbólico de respeito, empatia e gratidão, médicos, enfermeiros, técnicos e demais profissionais da Santa Casa de Itabuna formaram um corredor humano para a passagem dos órgãos e da família do doador. A homenagem foi conduzida pela equipe multiprofissional e a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, com apoio da direção do Hospital Calixto Midler de Filho.
Eu vi o vídeo, Marcos, e é emocionante, sabe? Quando os profissionais lá do hospital, né, do Hospital Calixto Midler, faz aquele corredor, né, para a passagem dos familiares desse doador e os órgãos também. Foi bem, bem emocionante. Eles aplaudiram essa passagem. Porque, gente, é como o Marcos acabou de divulgar aqui a informação que a Patrícia Betiar, né, que é que faz parte da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes, que disse, né, que é um ato de amor que transforma a dor em esperança e pode salvar até 8 vidas, sabe? E realmente salva, gente. Eu já vi isso de perto, salva mesmo. É muito, muito importante, porque assim, você deixar claro para os seus familiares, olha, caso aconteça alguma coisa comigo, você pode doar meus órgãos, só que é só a família, né, Max? Uhum. Que libera, né? Se você, por exemplo, o pai e a mãe perdem um filho, só esses pais podem liberar, né, essa doação. E realmente é um ato de amor com o próximo. A fila de transplantes, não vou nem falar do Brasil, a do Brasil é gigantesca. Na Bahia também, falando só do estado da Bahia, é muito grande. O número de gente na fila de transplante para receber um rim, Marcos, é imensa. Uhum. Um fígado, um coração. Por coincidência, ontem à noite no Fantástico, estava mostrando a história de uma menininha que precisava de um coração, sabe? E a luta dela por anos para sobreviver e até que esse coração chegou, né? Ela já recebeu a alta, está em casa com a família. E, gente, é muito, muito bom. Depois, é difícil perder um ente querido? É, mas depois você saber que você autorizou a doação dos órgãos desse ente e que ele pôde, que esses órgãos salvaram vidas, é muito, muito, muito bom mesmo, viu? Te garanto que é gratificante.
Pois é, essa reverência da equipe hospitalar sempre acontece, né? Uma reverência à família que autorizou uma doação, esse ato tão nobre, né?
É verdade, Marcos. Bem, são 12h24, nós vamos acionar ele, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Ótima segunda-feira e uma excelente semana. Marcos Bezerra, muito boa tarde, ótima segundinha e uma excelente semana e um bom trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto, ótima semana para você também, um bom trabalho e um abraço.
Muito obrigado, Marcos, muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa. A hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando e com ela... muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Nossa primeira parada, bairro da Conquista, cidade de Ilhéus. Na manhã de ontem, domingo, durante rondas no bairro da Conquista, policiais militares da 68, Companhia Independente de Polícia, avistaram dois indivíduos que, ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga, não sendo possível alcançá-los. Durante a busca no local, foi encontrado um revólver 38 marca Rossi, com numeração suprimida, ainda 6 munições do mesmo calibre intactas e um carregador também do mesmo calibre. Todo o material foi apresentado no plantão da 7ª Corpinha aqui de Ilhéus para a adoção das medidas cabíveis. Madrugada sangrenta, madrugada com extrema violência na cidade de Itabuna. Saiba agora, o fato aconteceu na madrugada de ontem, domingo. Segundo informações, 4 pessoas foram baleadas em pleno centro comercial da cidade de Itabuna, um dos maiores aqui do sul da Bahia. Várias vítimas foram atingidas, inclusive um homem e uma mulher tiveram o óbito confirmado ainda no local. E os outros 2 homens receberam atendimento do SAMU e foram encaminhados à unidade hospitalar daquela cidade. Segundo ainda informações da Polícia Civil, um homem encapuzado chegou ao local efetuando disparos contra o outro e acabou atingindo as 4 pessoas. Não há informações sobre estar entre as vítimas. Um dos óbitos confirmados foi de Cirlane Oliveira da Silva, de 44 anos. Já o outro homem que veio a óbito até agora não teve identificação realizada. Diligências são realizadas para esclarecer a autoria e a motivação dos disparos. O caso é investigado pela 6ª Corpim, na cidade de Itabuna. Já no extremo sul da Bahia, também com muita violência, no final de semana, Teixeira de Freitas, um jovem de 19 anos, identificado como Christian Santana Oliveira, foi brutalmente executado a tiros na tarde do último sábado. O crime aconteceu por volta das 16 horas, no interior de uma barbearia, situada no bairro Liberdade 2. Christian foi alvejado por diversos disparos de pistola .40, não resistindo aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encontrado escorado em uma cadeira de madeira com múltiplas perfurações. No estabelecimento, a perícia localizou 4 cápsulas deflagradas. Equipes da Polícia Civil, do Departamento de Polícia Técnica e da Polícia Militar estiveram no local para os levantamentos iniciais. A área foi isolada para preservar a cena do crime e o corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal de Teixeira, onde será submetido a exame necroscópico. As circunstâncias do crime, incluindo a motivação e a autoria, estão sendo investigadas, porque as investigações ficaram a cargo do Núcleo de Homicídios da 8ª Corpim, lá de Teixeira. Ainda, Teixeira de Freitas. Um homem, identificado como Aleandro dos Santos Souza, 31 anos, foi assassinado a tiros ontem, domingo de tarde. O crime aconteceu também no bairro Liberdade 2. 2 homens que estavam em uma motoca invadiram a casa de Aleandro. A vítima tentou escapar dos disparos, mas foi alcançada em frente ao imóvel, onde foi executada com vários tiros. Durante a perícia no local, A equipe do DPT encontrou um papelote vazio, geralmente utilizado para armazenar cocaína e diversos estojos de munição .40. A motivação e a autoria do assassinato permanecem desconhecidas. O Departamento de Polícia Técnica realizou os trabalhos periciais e o caso será investigado pela Polícia Civil, também através do Núcleo de Homicídios do 8ª Corpim, viajando ainda no extremo sul da Bahia. Tiago da Cruz Miranda entrou no rol da violência. Ele tinha 28 anos de idade e era natural de São João do Meriti, no Rio de Janeiro. Ele foi brutalmente assassinado a tiros na manhã do último sábado no distrito de Juerana, município de Caravelas. O crime aconteceu por volta do meio-dia em plena via pública. Segundo informações, Tiago foi surpreendido por indivíduos armados que estavam em uma motocicleta. Os agressores efetuaram diversos disparos, atingindo a vítima, principalmente na cabeça e no peito. Tiago morreu no local. No perímetro do crime, foram encontradas cápsulas deflagradas de pistola calibre .40. A Polícia Militar isolou a área até a chegada do DPT, que removeu o corpo. O cadáver foi encaminhado para o IML de Teixeira de Freitas. Informações indicam que a vítima já havia sido presa anteriormente por tráfico de drogas e também por tentativa de homicídio, e que ele já havia relatado estar sofrendo ameaças de morte. O caso foi registrado no plantão da 1ª Delegacia Territorial de Teixeira e será encaminhado à Delegacia Territorial de Caravelas para a sequência das investigações. Sua viatura virtual da Gabi, fazendo aquela paradinha tradicional, é o Pit Stop, rapidinho para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece aqui no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. São 12 horas e 32 minutos. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já.
É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pronto, você envia sua mensagem escrita para o 988291029 e nós divulgamos. O Marcos Bezerra já está navegando pelo WhatsApp. O que temos por aí, Marquinhos?
Pois é, no nosso WhatsApp tem um ouvinte que mandou uma boa tarde, mandou uma informação, inclusive, aqui, disse que na noite de ontem, domingo, aconteceu uma discussão entre um casal lá na zona norte de Ilhéus, que acabou de forma trágica, né, lá na Ponta da Tulha. O homem acabou sendo assassinado, né, recebeu um golpe de faca na região da perna, mas esse golpe atingiu a veia femoral. Mesmo socorrido por populares até o São Domingos, ao avistarem uma viatura do SAMU, solicitaram apoio, mas quando os paramédicos fizeram reanimação, tentaram a reanimação da vítima, ela não conseguiu responder e foi a óbito. De acordo com populares, a mulher foi presa. Segundo informações, ela disse que não tinha intenção de matá-lo.
Ai, meu Deus.
Coisa, né?
Horrível, né? Agora cabe a polícia, né, comprovar aí se ela tinha ou não, né, intenção de matá-lo. Que situação complicada. A gente está buscando informações também sobre um caso aí recente também em Ilhéus, mas foi de agressão contra a mulher, viu? De um homem que agrediu, espancou a mulher e está foragido. Tá? Quando chegar mais informações, mais detalhes, a gente divulga aqui no programa. Infelizmente, né, gente, tem essa triste realidade, né, de agressão contra a mulher. Aí mulher que briga com o homem, acaba a mulher matando o homem. Misericórdia, meu Deus. Complicado, viu? Mais alguma mensagem?
A Lucidalva, lá do distrito de Santo Antônio, manda boa tarde. Kátia, Marcos, olha, quero fazer uma reclamação contra a policlínica, a próxima cidade nova. Meu marido foi fazer uma ultrassonografia, né, saiu de lá sem fazer, porque deram fim ao pedido. Ainda fizeram dois pedidos de exames, né, de duas pessoas diferentes, né? E a Lucidalva ficou indignada, né, com essa questão lá.
Como é que é, Marcos? Não entendi.
Foi fazer uma ultrassonografia o marido dela, mas deram fim ao pedido, né?
Ué?
E ele saiu sem fazer.
Ah, onde é isso, gente?
Ali na Cidade Nova, Policlínica.
Que coisa. É complicado, viu? Explica melhor essa situação sua aí pra gente verificar o que foi que houve. Diga, Marcos, mais mensagem.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Não quero me identificar. Queria que alguém chamasse a atenção dos responsáveis para resolver a situação dos carros e paredões que ficam parados ali depois da entrada do Vilela. A gente tem que andar no meio da rua, não pode ter estacionamento, né? Então, sem contar que a tinta barata das faixas já apagaram todas. Absurdo.
Você está precisando de ordenamento ali, né? Na entrada, logo depois da entrada do Vilela, é isso?
Será que estão querendo dizer? Reclama também dos carros paredões ali.
Próximo. Então, pronto. Vamos pedir o Sutran, né? A Sutran vai dar uma fiscalizada lá, né? E verificar aí o que precisa ser resolvido. Deixa eu mandar um abraço para Ratinho Menezes, que está sempre ligadinho no Jornal do Meio Dia. Ratinho, um abraço para você, viu, meu querido? E o que tem mais de mensagem, Marcos?
Por enquanto é só.
Então, pronto. Vamos de mais notícia e informação para os nossos ouvintes. São 12 horas e 44 minutos. Olha, o Ministério Público da Bahia deflagra a Operação Indu contra crimes de pornografia infantil no norte do estado. O Ministério Público da Bahia, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Casa Nova e do Grupo de Atuação Especial de Combate a Organizações Criminosas do Norte, que é o GAECO Norte, cumpriu hoje, dia 9, durante a deflagração da Operação IDUM, é isso mesmo, mandados de busca e apreensão nas residências de um professor da rede municipal de ensino suspeito de armazenar em uma conta, né, na conta dele em nuvem digital, tá? Mais de 700 arquivos contendo imagens de abuso sexual infantil, incluindo registros de extrema violência como estupro de bebês e crianças. Inacreditável, hein, minha gente? Os mandados foram cumpridos nos municípios de Casa Nova e Pilão Arcado, que ficam no norte da Bahia. Foram apreendidos computadores, documentos e mídias eletrônicas. A medida cautelar de busca e apreensão foi requerida para garantir a interrupção da prática criminosa, a prevenção de provas digitais e a identificação de eventuais vítimas. O apoio às vítimas ocorrerá por meio do Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente, com atuação da Central de Assessoramento Técnico Interdisciplinar do Norte. A operação recebeu o nome de IDUM, em referência à divindade da juventude na mitologia nórdica, símbolo da proteção e preservação da infância. A escolha do nome destaca o compromisso institucional do Ministério Público da Bahia com a salvaguarda dos direitos de crianças e adolescentes vítimas de crimes que atentam gravemente contra a dignidade e a integridade. Marcos Bezerra, um professor, Marcos,
não
com
tem
todos
esses
arquivos,
né?
Que deveria, um professor, ele deveria estar orientando, né? Não só os alunos dele, né? Mas as pessoas ao redor, né, dele.
E dando exemplo, né?
Dando exemplo, orientando da importância de combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. É chocante, viu? Isso ainda me choca, sinceramente. 12 horas e 47 minutos. Nós vamos, inclusive, acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, que chega aí com mais informações do setor policial para nós. Não é isso, Coutinho? Quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Marcos! Muito obrigado também, muito especial, você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações na área policial. E você vai, a partir de agora, viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Município de Itapetinga, sudoeste da Bahia. Facções criminosas estão invadindo a capital da pecuária. No final da manhã de ontem, domingo, Itapetinga, no sudoeste baiano, amanheceu abalada por uma notícia devastadora. O corpo do jovem Cleone de Oliveira, de 24 anos, foi encontrado enterrado em uma cova rasa em uma área rural, nas proximidades do bairro da Vila Riachão. o desaparecimento de Cleone havia sido reportado poucos dias antes, quando seu pai compartilhou um áudio em grupo de WhatsApp informando o fato. Ele estava emocionado. No relato, o pai afirma que homens desconhecidos haviam sequestrado o filho dele, deixando a família desesperada. Desde então, Cleone permaneceu desaparecido. A descoberta do corpo trouxe à tona mais um capítulo sombrio da história de violência que assola a região. A equipe do Departamento de Polícia Técnica foi acionada para realizar a remoção do corpo até o Instituto Médico Legal da Itapetinga. A Polícia Civil já iniciou os trabalhos para elucidar o crime, concentrando esforços na identificação dos responsáveis e na motivação por trás do sequestro e também do assassinato. O núcleo de homicídios da 21ª Corpim está trabalhando. Um homem de 31 anos de idade, ele morreu vítima de um acidente que aconteceu ontem, domingo, na BA-263, rodovia que liga Itapetinga, Vitória da Conquista, também no sudoeste da Bahia. A vítima, Alex Publio Gomes, não resistiu aos ferimentos após a colisão da sua motocicleta com um veículo. Ele teve óbito ainda no local. Segundo informações, a vítima era morador do bairro Brasil, em Vitória da Conquista, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da cidade de Itapetinga para posterior liberação para sepultamento. A 94, Companhia Independente de Polícia Militar, ela foi acionada na noite do último sábado, por volta das 20h40, para atender uma ocorrência na zona rural do município de Ibiaçuçu. Segundo informou a corporação, no local, um homem de 55 anos de idade, identificado como Frederico Silva Brito, foi encontrado morto. A área foi isolada até a chegada da Polícia Técnica, sendo representada pelo Departamento de Polícia Técnica, o DPT. O corpo de Frederico foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Guanambi para ser necropsiado. A Polícia Civil instaurou um inquérito e está investigando o caso. Recôncavo da Bahia morreu aos 38 anos de idade no Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, o Wilson dos Santos Souza. Lulinha, como era conhecido, foi atingido com um golpe de faca nas costas no dia 3 de maio deste ano. Além da perfuração, o Wilson teve traumatismo craniano, possivelmente decorrência de vários chutes que levou vítima das agressões do seu executor. O sepultamento aconteceu ontem à tarde e a Polícia Civil de Santo Antônio de Jesus continua investigando o caso. Dois homens, identificados como Carlos Bispo dos Santos, 38 anos, e Felipe Gonçalves dos Santos, de 26, moradores de Valença, também no Baixo Sul da Bahia, foram mortos após uma festa do tipo Paredão, na localidade conhecida como Jaqueira. De acordo com informações da Polícia Civil, o crime aconteceu na madrugada de ontem, domingo, por volta das 4h30 da manhã. Ainda o que foi dito por populares daquela localidade, houve um confronto armado ao sair da festa. A Delegacia Territorial de Valença está investigando o caso e tenta descobrir a motivação por trás do crime. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal de Valença. Município de Feira de Santana, nossa grande Bahia, Reinildo Santana dos Santos, 43 anos de idade, foi assassinado a tiro na madrugada de ontem, domingo, dentro da própria casa que ele morava, localizada no distrito de Maria Quitéria. Segundo informações apuradas junto à polícia, a vítima estava dormindo quando teve a casa invadida. Ainda não há informações sobre a autoria nem a motivação do crime. A Delegacia de Proteção a Homicídio à Pessoa, Delegacia de Proteção à Pessoa, está investigando o caso lá em Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você continua no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, viu, Coutinho, pelas informações. Você retorna amanhã junto conosco com mais informações do setor policial. Marcos Bezerra já está passando ali, está navegando ali no WhatsApp para ver o que tem mais de mensagem aí dos ouvintes para divulgarmos. Olha, enquanto o Marcos já dá uma navegada lá, deixa eu divulgar aqui uma informação. que dois homens são mortos a tiros após discussão durante festa do tipo Paredão, aqui na Bahia. Dois homens foram mortos a tiros durante uma discussão em uma festa do tipo Paredão na madrugada deste domingo, no município de Valença, Baixo Sul da Bahia. O crime aconteceu por volta das 5h20 na Praça da Jaqueira, próxima à zona rural da cidade. De acordo com informações da Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Felipe Gonçalves dos Santos, de 26 anos, e Carlos Bispo Santos, de 38 anos. Uma das vítimas teria iniciado uma discussão com um suspeito que teria sacado uma arma e atirado. O amigo que teria tentado encerrar a confusão também foi baleado. Os dois morreram no local e ainda conforme a Polícia Civil, não há detalhes sobre a motivação da discussão em relação das vítimas com o suspeito. Segundo o coordenador regional da Polícia Civil, José Raimundo, a situação causou correria no local, houve um tumulto e a Polícia Militar foi acionada para encerrar a festa. O suspeito do crime foi identificado e possui um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio. Que coisa, hein? Quanta violência nessa Bahia.
Verdade. E aqui no nosso WhatsApp, o ouvinte manda boa tarde. Boa tarde, Cátia. Boa tarde, Marcos. Nós, moradores de Vila Olímpio, precisamos que o ônibus que faz o retorno lá de Campinhos venha até a Vila Olímpio. É um absurdo, nesse horário, né, voltarem de Campinhos. Olha, Cátia, de Campinhos para a Vila não são 5 minutos.
Então, por favor, vamos rever isso aí, viu? Encaminha essa mensagem aí, Marcos, porque a gente precisa passar, explicar isso aí para a Sutran, para a Sutran dar um retorno para nós, tá? Então, já arquiva aqui para mim, por gentileza. Tem alguma mensagem de ouvinte ou a gente pode ir para a última notícia do programa?
Tem mais uma mensagem aqui. Deixa eu só encaminhar para você. Sim. Esta, olha...
Porque essa questão aí, gente, da reclamação do pessoal de Vila Olímpio, não é de agora, né? Uhum. A gente espera que com o aumento da frota, com ônibus novo, isso seja resolvido. Ok? Então a gente precisa de um retorno da Sutran.
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Aqui na Rua da Prisa, no Banco da Vitória, tem um poste de energia que está com a lâmpada queimada, né? E saindo faíscas. Então pode ter algum curto-circuito. Gostaria de pedir ajuda de vocês e da Coelba para que viesse dar uma olhada aqui e resolver esse problema. Banco da Vitória, Rua da Prisa.
Tem que entrar em contato primeiro com a Coelba e fazer o registro, tá? E pegar o protocolo, viu? Senão não tem como.
Boa tarde, Kátia. Eu vim aqui novamente reclamar em relação ao saque, né? Que manda a gente fazer o agendamento pelo aplicativo. Eu já tentei diversas vezes e não consegui. O aplicativo aí, né? Diz que já tive uma conta e não consigo entrar. E aí, no meu caso, como é que fica? Fazia nova identidade, né?
Aí fica complicado, bem complicado. Agora vai lá no saque para ver se você consegue resolver isso pessoalmente, né?
A questão do aplicativo para agendar.
É uma alternativa, né? Que tem que tentar. Aí se não resolver, a gente tem que ver como é que vai fazer, porque de qualquer forma você tem direito, né, de fazer a nova identidade. Mais alguma mensagem, Marcos?
Olha, a operação Tapa Buracos na Avenida Baitaba, próximo da oficina Gênesis, na Ponte Velha, a cada junção formou-se uma pequena lombada, né? Tem que raspar e passar um pouco de asfalto. Isso é na Ponte Lomanto Júnior, concordo com ele.
Uhum.
Naquela ponte ali no centro de cada lado da pista tem uma lombada perigosa, né?
Tem. Por exemplo, se um motociclista vem disperso, ele bate e ele vai cair.
Sim.
Né?
Isso não é agora, hein? Não sei como não tomaram atitude ainda.
Você lembra que a gente já falou sobre isso aqui algumas vezes?
Sim.
Então, isso aí precisa ser revisto ali urgente, viu?
É um serviço simples até, né?
Exato.
No Savoia, falta terminar de fazer o acostamento de uma parte também, né? O ouvinte coloca. Pede operação Tapa Buracos na Avenida Baitaba. É o Roberto que está pedindo.
Então tá aí. Alô, secretário de Infraestrutura, hein? Seu Gabriel, vamos verificar isso aí, hein? A operação Tapa Buracos na Avenida Ubaitaba. O povo tá pedindo, hein?
E outras ruas da cidade também já precisam, né?
A Soares Lopes tá precisando já, porque com as chuvas, né? Eu imagino que deve fazer agora por causa dessas festas, né?
Sim.
Avenida, a famosa 13 de maio no Pontal, que só Jesus na causa. Que eu lembro que o prefeito Valderico já disse que ali tem que fazer uma operação grande, né? De tirar tudo e fazer ela todinha, né? Mas tá falta de dinheiro pra isso, né? Complicado, viu? Enfim, a gente torce pra que dê certo. 12:58, vamos para a última notícia de hoje. Olha, o Ministério Público, Marcos Bezerra, emite recomendação que proíbe guerra de espadas em festejos juninos de Serra Preta, não é isso? É aqui na Bahia, hein?
O MP Bahia emitiu uma recomendação determinando a proibição das chamadas guerras de espadas no município de Serra Preta, no centro-norte baiano. O documento, assinado pelo promotor de justiça Carlos André Milton Pereira, da 8ª Promotoria de Feira de Santana, nesta segunda-feira, dia 9, alerta para os perigos do uso indiscriminado de fogos de artifício e artefatos explosivos que podem causar acidentes graves e configurar crimes previstos em lei. A medida foi motivada por uma denúncia formal registrada no Serviço de Atendimento ao Cidadão do Ministério Público, em que um morador do distrito do Bravo relatou a ocorrência dessas guerras durante os festejos juninos. As espadas são frequentemente utilizadas em brincadeiras que envolvem confrontos entre grupos, mas, segundo o MP Bahia, a prática é uma ameaça à segurança pública devido ao potencial lesivo, podendo enquadrar os participantes em crimes como uso irregular de explosivos, perigo de incêndio e até mesmo lesão corporal. O documento ressalta que a fiscalização de produtos explosivos é de responsabilidade do Exército Brasileiro, mas que as polícias estaduais devem atuar no apoio a essas ações. O MP Bahia determinou que a Prefeitura de Serra Preta e as secretarias do município se abstenham de qualquer forma de apoio ou divulgação dessa prática, além de adotarem medidas para impedir o porte e a soltura das espadas durante os festejos. A administração municipal terá 10 dias para informar as providências tomadas. Já as polícias militar e civil receberam orientação para prender os artefatos, investigar fabricantes e comerciantes e, se necessário, efetuar prisões em flagrante por crimes como posse de artefato explosivo, Kátia.
Pois é, a recomendação foi encaminhada ao delegado de polícia civil, ao comando da 98 CPM lá, no município, e a Prefeitura e as Secretarias Municipais e a Câmara de Vereadores de Serra Preta, com a determinação de que seja divulgada amplamente para a conscientização da população. Caso as medidas não sejam cumpridas, o Ministério Público informou que poderá adotar ações judiciais mais rigorosas. Enfim, tá aí. Bem, pontualmente, 13h, nós vamos encerrar a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia por aqui. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12h com mais uma edição do JMD. A todos, boa tarde para você também, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Mix Matheus e Lelz, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Lelz, conheça a Universo Calçados, na Dom Pedro II, 42 Centro. E Marmoraria Margran, preço, qualidade e variedade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no São Caetano, WhatsApp 999-06-8202. Daqui a pouquinho tem Suzy Luiz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.